Ação é direito público, subjetivo, autônomo e abstrato de invocar o Estado para que preste a tutela jurisdicional. É público, pois envolve a atuação de um ente público, envolvendo a atuação do Estado em um poder inerente à sua soberania. É subjetivo, pois o seu titular tem o poder de exigir do Estado juiz esta prestação. É autônomo, pois tem uma existência própria, que não decorre do direito material. É abstrato, visto que o direito de ação continua independentemente da existência ou inexistência do direito material. Segunda teoria sobre o direito de ação. Item teoria imanentista, clássica. Esta teoria visualizava o direito de ação como parte do direito material. O direito de ação não era autônomo. Foi há muito tempo superada. Item teoria concreta. O direito de ação existe, mas somente existe se concretamente existir o direito material. Portanto, o direito de ação não poderia ser apresentado de plano, no início do processo. Isto é, somente ao final do processo, em caso de uma sentença que julgasse procedente o pedido, é que poderia dizer que o sujeito também tinha o direito de ação. Para a teoria concreta, um seria o direito de ação e outro o direito material, mas o direito de ação só existe se existir o direito material. Teoria abstrata. A teoria abstrata diz que a ação se constitui no direito de obter do Estado uma prestação jurisdicional, qualquer que seja o teor. Se o Estado julgar improcedente o pedido, ele prestou a sua atuação jurisdicional, motivo pelo qual foi exercido o direito de ação. O direito de provocar o Estado existe independentemente do direito material. Item teoria eclética. A teoria eclética se vale dos mesmos postulados da teoria abstrata, apenas inovando como condicionar o exercício ao direito de ação ao preenchimento de condições da ação. Estas condições da ação são extraídas da relação jurídica material. Apesar de possuir as mesmas bases, para existir direito de ação é preciso ter condições de ação. A teoria eclética foi adotada no CPC-73, e apesar do novo CPC não falar em condições da ação, prevalece o entendimento de que também está mantida a teoria eclética no NCPC. Terceira condições da ação. Parte da doutrina entende que o novo Código de Processo Civil extinguiu as condições da ação, porque o próprio diploma não utiliza a nomenclatura condições da ação. Outra parcela da doutrina dirá que as condições da ação permanecem no CPC, mesmo que não as conste expressamente. É certo que, ao propor uma ação, devemos observar o contido no artigo 17 do CPC, ou seja, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, ainda que se denomine ou não condições da ação. Nesse contexto, professor Jailton segue o mesmo entendimento do professor Fred Edidier, para eles, as condições da ação são, em verdade, pressupostos processuais de admissibilidade da própria demanda. Logo, uma vez presentes esses pressupostos, permite-se a análise do mérito. Elementos da ação. Os elementos da ação servem para identificar se uma ação é idêntica à outra, ou melhor, serve para distinguir uma ação de outra. São três os elementos da ação. Item partes. Item causa de pedir. Pedido. Havendo a existência de outra ação com as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido em curso, haverá aplicação de litispendência, que, consequentemente, acarretará extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes no art. 485 do CPC. Por outro lado, caso haja uma demanda com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra ação já ajuizada e julgada, ao instituto da coisa julgada, a qual implicará na extinção do processo sem resolução do mérito. A. Partes, autor e réu. B. Causa de pedir, a doutrina trabalha com a causa de pedir remota e causa de pedir próxima. A causa de pedir remota corresponde aos fatos em si, ou seja, os fatos que geraram aquela demanda barra litígio. Quanto à causa de pedir próxima, está se revela nas consequências barra repercussão jurídica. A título de exemplo, ajuizada uma ação indenizatória em decorrência de um acidente de trânsito, a causa de pedir remota são os fatos, colisão, a causa de pedir próxima, se revela na repercussão que ela trará ao mundo jurídico, responsabilidade civil do réu. C. Pedido, segundo o professor Cândido Rangel Dinamarco, toda pretensão da parte é bifronte, pois o pedido sempre será de duas ordens, pedido imediato ou pedido mediato. O pedido imediato é a resposta estatal, já o pedido mediato é o bem da vida pretendido ex, pedido de reparação civil dos danos para condenar e determinar que a parte se abstenha de praticar determinada conduta, obrigação de fazer ou não fazer, dentre outras. É possível ainda que haja identidade entre as partes e entre os pedidos, causa de pedir próxima. Se, no entanto, a causa de pedir for apenas remota, não há identidade entre as ações e, portanto, não se fala em litispendência e coisa julgada. Ex, quando se ajuiza uma ação de despejo, em razão da falta de pagamento e, na defesa, o locatário comprova o pagamento, o juiz julgará improcedente a ação. No entanto, se após 3 meses, o autor ajuiza nova ação de despejo, com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir próxima, resolução do contrato e, consequentemente, o despejo, mas com causa de pedir remota distinta da primeira ação. Neste caso, há duas ações distintas. Quarta teoria da asserção. A teoria da asserção é uma forma da teoria eclética se distanciar da teoria concreta. A teoria eclética dizia que o direito de ação é abstrato, se diferindo do direito material, mas para o exercício legítimo é preciso observar as condições da ação. A teoria da asserção estabelece que a presença das condições da ação é analisada com base na assertiva do autor, com base naquilo que foi afirmado pelo autor na petição inicial. Se não for comprovada as alegações do autor, ou serem elas inverídicas, não importa, pois estaria presentes as condições da ação. O feito poderia até ser julgado improcedente, eis que não seria preciso que o autor provasse as condições da ação, nem mesmo a relação jurídica material que alega ter. Bastaria a sua assertiva. Esta teoria da asserção se diferencia da teoria da exposição, a qual sustenta que o autor deve provar as condições da ação. Na teoria da exposição, também há a teoria eclética, mas o sujeito deve provar as condições da ação. Para a teoria da asserção, não? Bastaria narrar na inicial. Vê momento processual adequado para a verificação das condições da ação. O momento processual adequado para a verificação das condições da ação pode ser feita a qualquer momento, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. A verificação das condições da ação constitui uma objeção, e, por ser uma matéria de ordem pública, não comporta preclusão, apesar do entendimento em sentido diverso. Sétima desistência da ação. Exercido o direito de ação, nem sempre o demandante poderá dispor desse direito. O artigo 485, 4, estabelece que oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. E esta desistência só é possível até antes da prolação da sentença. Após, não será mais possível. No entanto, algumas situações comportam exceção, casos em que não haverá necessidade de anuência da parte contrária. Item execuções, não é necessário que o réu concorde com a desistência. Item mandado de segurança, o impetrante pode desistir sem anuência da parte coatora. Rodolfo Hartmann estabelece que o CPC traz uma hipótese de desistência intentada pelo demandante que independe da anuência do réu. A hipótese está no art. 1040, LGA 3. Estabelece o dispositivo que, após o julgamento de recursos que estão afetados ao STJ e STF, com relação aos demais recursos que estão sobrestados nos tribunais inferiores, a parte autora poderá desistir do processo individual, logo após ter sido proferido o acórdão do processo paradigma. O professor Rodolfo Hartmann chama a atenção ao problema de que o autor, no processo individual, após ter sido prolatado uma decisão desfavorável no processo paradigmático, desistir, visto que terá uma sentença terminativa. E perceba que se há uma sentença terminativa, e havendo um overruling do precedente, nada impede que venha a propor nova ação, com base no novo entendimento do Tribunal Superior ou do STF. E aí, Rodolfo Hartmann estabelece que o autor poderá agir com manifesta deslealdade processual. Mas para provas objetivas deverá ser marcado que, após a decisão do acórdão paradigmática, poderá a parte desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença. Cabe ressaltar que, se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. Oitava concurso e cumulação de ações. Concurso de ações ocorre quando o próprio legislador confere ao titular do direito de ação mais de uma alternativa processual. O credor está municiado de uma prova escrita destituída de força executiva. Poderá ele propor ação monitoria ou ação de cobrança. Há aqui uma pluralidade de ações. No caso de cumulação de ações, há o exercício de mais de um direito de ação no mesmo processo. E esta cumulação poderá ser subjetiva, como o litisconsórcio ativo originário facultativo simples, ou seja, cada um dos litisconsortes é titular do direito de ação, mas poderiam estar discutindo individualmente. A cumulação também pode ser objetiva, ou seja, o mesmo demandante forme ela mais de um pedido no mesmo processo, e cada pedido decorrendo de uma causa de pedir distinta. Poderia ter se instaurado dois processos diferentes, mas decidiu-se instaurar um só, cumulando ações. 5. Processo e conceito. Quando falamos em processo, devemos ter em mente a chamada instrumentalidade do processo, que significa dizer que processo é o instrumento para a realização da jurisdição e, por meio deste instrumento, o judiciário exerce a jurisdição. Trata-se, portanto, do processo como um instrumento. Mas o processo também é um caminho para se chegar a uma tutela jurisdicional. Os quais devem ser vistos por meio de dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. O processo sob o aspecto objetivo é o conjunto de atos que é ordenado e encadeado, ou seja, é uma série de atos que devem ser praticados para se chegar à tutela jurisdicional, fala-se em procedimento. Quanto ao aspecto subjetivo, o processo deve ser visto como uma relação jurídica. Diante disso, temos que o processo deve ser compreendido como um procedimento que se desenvolve dentro de uma relação jurídica. Segunda natureza jurídica. Discussão que existe é sobre a natureza jurídica do processo. Existem diversas teorias que tentam explicar a natureza jurídica do processo. No começo, o processo não tinha qualquer autonomia. E por isso seria apenas um procedimento, com uma série de atos ordenados. Após, o processo passou a ser vislumbrado como um contrato, em que as partes estariam de comum acordo afastando as suas vontades para que a vontade de um juiz desse solução ao litígio. A tese de que o processo seria um contrato acabou não prevalecendo, eis que o processo tem caráter público e o contrato tem caráter privado. Segundo, percebeu-se que o demandado não participa do processo porque livremente escolheu participar. Terceiro, não existe ajuste de vontade entre as partes estabelecendo que outra pessoa diga qual é a solução do litígio. Em razão da ausência de vontade entre as partes, tentou-se dizer que o processo seria um quase contrato. Mas isto também foi superado. Em seguida, foi criada a teoria segundo a qual o processo tem a natureza de uma relação jurídica, criada por Oscar von Bulow. Esta é a teoria que predomina. A partir dessa teoria, reconhecesse a autonomia desse ramo do direito. Segundo esta teoria, o processo deve ser compreendido como um conjunto de atos, coordenados, o qual adquire uma dupla noção: externamente é um procedimento, mas internamente é uma relação de direitos e obrigações que vincula mutuamente as partes e o juiz, dando ensejo a uma relação jurídica processual. Portanto, processo seria uma relação jurídica processual. Esta relação jurídica se perfaz independentemente da relação jurídica de direito material, que é outra relação. Professor Cândido Rangel Dinamarco estabelece que o processo é um procedimento animado por uma relação jurídica processual. Portanto, predomina que processo tem natureza jurídica de relação jurídica processual. Segundo a doutrina, temos dois tipos de processo, o processo de conhecimento e o de execução. O processo de conhecimento tem por objetivo resolver uma crise de certeza, e pode ser dividido em ação condenatória, constitutiva e declaratória. Tratasse da classificação da ação, à luz do processo de conhecimento. O processo de execução, por sua vez, tem a finalidade de resolver uma crise de efetividade, pois além de ter uma certeza do direito, ele deve ser efetivado. Este processo pode ser dividido em execução de título executivo extrajudicial e cumprimento de sentença. Atenção! O novo Código de Processo Civil não prevê procedimentos cautelares típicos. Terceira pressupostos processuais. O NCPC, no artigo 485, estabelece que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando ausente os pressupostos processuais. A. Pressupostos processuais de existência. As leis processuais não estabelecem um rol de quais seriam os pressupostos processuais de existência. Mas de forma geral, para que um processo tenha existência jurídica, exige-se que o processo item tenha sido instaurado perante um órgão jurisdicional. Item tenha partes. Item haja uma demanda. B. Pressupostos processuais de validade ou de desenvolvimento. Os pressupostos processuais de validade ou de desenvolvimento também não estão relacionados na lei, também sendo objeto de crítica em relação à sua nomenclatura. Frederic Didier Jr. estabelece que não deveriam ser denominados pressupostos processuais de validade, pois pressuposto pressupõe a existência do ato. Na verdade, o termo correto deveria ser requisito de validade, e não pressuposto de validade. No direito civil, para existir um contrato é preciso de partes, objeto, vontade e de forma. Mas para ser válido, as partes devem ser capazes, a vontade deve ser livre, o objeto deve ser lícito, determinado ou determinável, e a forma pode ser prescrita ou não defesa em lei. No direito processual civil ocorre a mesma coisa, ou seja, nos pressupostos processuais de validade exige-se que existam. Item órgão jurisdicional competente, órgão jurisdicional. Partes capazes, partes. Demanda regular, demanda. Para a demanda ser regular, é preciso que ela se inicie com uma petição inicial que se observe os requisitos legais. Barra. Capacidade processual. A capacidade processual é gênero, do qual são espécies, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. Só existirá capacidade processual quando existir as três espécies conjuntamente. Item capacidade de ser parte. É muito semelhante à capacidade de direito. É a aptidão de a pessoa ser titular de uma relação jurídica processual. No processo civil, há esta possibilidade de ser partes atribuída a entes despersonalizados, como por exemplo o condomínio, massa falida, sociedade de fato, etc. Item capacidade de estar em juízo. Também se assemelha à capacidade de fato, ou seja, à capacidade de exercer o seu direito. Ex, o lesado tinha 16 anos de idade. Só poderá estar em juízo por meio de seu assistente, a fim de suprir sua capacidade de estar em juízo. Item capacidade postulatória. É a aptidão de se dirigir, seja por meio de petição ou oralmente, diretamente ao juiz. Quem detém é o advogado, membro do Ministério Público, defensor público. Eventualmente é possível que a capacidade postulatória seja outorgada diretamente à parte. Isto ocorre nos juizados especiais, nos casos de demandas com até 20 salários mínimos. Para interpor recursos, deverá ter advogado. Quarta, pressupostos processuais negativos. Pressupostos processuais negativos são aqueles que não podem estar presentes, estando no artigo 485, V, NCPC. Item litispendência. Item coisa julgada. Item peremção. É uma sanção aplicada à pessoa que exercer abusivamente o seu direito de ação. A parte deixou, por três vezes, de cumprir as condições da ação, seja por negligência ou por abandono. V. Espécies de processo. O processo poderá ser. Item processo de conhecimento, busca-se a tutela satisfativa, devendo comprovar o fato alegado. Item processo cautelar, o interessado afirmará um fato e o demandado tem a chance de apresentar a sua defesa, sendo possível a sua dilação probatória. A diferença é que no processo cautelar não há uma tutela satisfativa, e sim uma tutela cautelar, visando assegurar a tutela de um outro processo. É um instrumento do instrumento. O CPC não trouxe um livro para cuidar do processo cautelar autônomo, e isto indica que esta espécie no processo autônomo não mais existe. O outro indicativo foi o de que o NCPC trouxe providências cautelares concedidas no bojo de um processo principal. Tem-se aqui a ideia de que as medidas cautelares devem ser em regra concedidas não em processo autônomo, mas no bojo de um processo principal. O CPC manteve a cautelar autônoma de produção antecipada de provas. Item processo de execução, a atuação jurisdicional que busca adotar as medidas para satisfação de um direito, e não para satisfazer um direito que já foi comprovado e reconhecido. Não há necessidade de prova. Atualmente fala-se em processo sincrético. Isso porque no mesmo processo há finalidade cognitiva, cautelar e executiva. Observações importantes. Perguntas. 1. Toda falta de pressuposto processual gera inadmissibilidade da demanda. R. Não, pois quando se fala em incompetência relativa, não gera inadmissibilidade do processo, mas sim remessa dos autos ao juízo competente. 2. Toda ausência de pressuposto processual pode ser conhecida de ofício. R. Não? Ex 1, súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ex 2, juiz não pode reconhecer de ofício convenção de arbitragem. 3. Toda falta de pressuposto processual pode ser conhecida a qualquer tempo. R. Via de regra, os pressupostos processuais são questões de ordem pública e conhecíveis de ofício. Todavia, não é todo pressuposto processual que poderá ser reconhecido de ofício e a qualquer tempo. Por exemplo, na incompetência relativa e convenção de arbitragem, se o réu não arguir em preliminar de contestação haverá preclusão e prorrogação da competência. 4. Toda falta de pressuposto processual gera extinção do processo. R. Não? 6. Causas de suspensão do processo. Suspensão de um processo é uma situação temporária. Enquanto o processo estiver suspenso, não poderão ser praticados atos processuais, salvo os atos processuais urgentes. Mesmo que processuais urgentes, se houver alegação de impedimento ou suspeição, não poderá o juiz praticar estes atos, em razão de não ter imparcialidade suficiente. É muito comum que se distinga suspensão própria da suspensão imprópria. Item suspensão própria, há a paralisação total do processo. Por exemplo, no bojo de uma ação rescisória é concedida uma tutela para suspender uma execução que já estava em curso. Esta suspensão é própria, pois foi suspenso todo o processo. Item suspensão imprópria, há a paralisação de parte do processo. Por exemplo, ao arguir impedimento ou a suspeição de um juiz, o processo será suspenso, mas o incidente continuará tramitando, ainda que a outra parte do processo esteja suspensa. O rol das hipóteses de suspensão não é exaustivo, mas deverá ser suspenso quando: item morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, do seu representante legal ou do seu procurador. Item convenção das partes, não podendo exceder a 6 meses. Item arguição de impedimento ou suspeição do magistrado. Item incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR. Item questão prejudicial a ser dirimida em outro processo, não podendo ser superior a 1 ano. Item motivo de força maior. Item possibilidade de suspensão por qualquer outra razão prevista no CPC, ex, ação rescisória em que foi concedida uma tutela provisória para suspender uma execução que estava em curso. 6. Tutela jurisdicional. Introdução. Tutela jurisdicional é proteção do Estado juiz. As tutelas jurisdicionais podem sofrer classificações distintas, a depender do ponto de vista empregado. Existem 2 grandes grupos. Item tutelas materiais. Item tutelas processuais. No que toca às tutelas materiais, podemos obter as seguintes tutelas. Item tutela declaratória. Item tutela constitutiva. Item tutela condenatória. Item tutela ressarcitória. Item tutela inibitória. Item tutela cautelar. No tocante às tutelas processuais, existem as seguintes. Item tutela de evidência definitiva. Item tutela provisória. Item tutela específica. Segunda tutelas materiais. No que toca às tutelas materiais, podemos obter as seguintes tutelas. Item tutela declaratória. A natureza declaratória da tutela denota que existia uma dúvida que visava eliminar. O débito existe, ou o débito inexiste. Item tutela constitutiva. Há a criação de uma situação, ou seja, a modificação ou extinção de um vínculo, havendo a alteração no mundo dos fatos. Sujeito era casado, mas deixou de ser. Item tutela condenatória. Há uma parte demandante buscando a condenação do demandado para que cumpra uma obrigação de dar, fazer, não fazer, de entregar coisa. Este tema será aprofundado no tema das sentenças. Tutela satisfativa ressarcitória. Satisfativa significa que o direito material foi alcançado e ressarcitória significa que foi recomposto o patrimônio que foi lesado. Ela é pleiteada quando no plano do direito material ocorreu um fato ilícito que resultou num dano a alguém. O autor da demanda não pretende que seja desfeito o comportamento contrário ao direito que lhe causou a lesão. O que ele pretende é que o seu patrimônio seja recomposto em razão da lesão que ele experimentou. Por isso o cunho satisfativo, pois satisfaz a pretensão de direito material. Tutela satisfativa inibitória. Satisfativa significa que foi alcançado o objetivo no plano material, e inibitória significa que o impedimento de um dano que poderia acontecer. Ou seja, inibiu-se uma conduta ilícita, tanto omissiva como comissiva. Aqui há uma natureza preventiva, visando prevenir a ocorrência de um ilícito. Esta tutela inibitória poderá ter uma feição positiva ou negativa. A tutela inibitória negativa poderá ocorrer quando o vizinho abusa do seu direito de construir. O demandante promove uma ação de tutela inibitória para que o vizinho pare de construir, cessando um ilícito, através de um não fazer. B. Tutela inibitória positiva, poderá quando o demandado é condenado a praticar algo para evitar que a sua inércia implique um comportamento ilícito. Rodolfo Hartmann exemplifica o caso de um fabricante de medicamento que não presta as informações adequadas quanto ao produtos, descumprindo o ônus imposto pela legislação consumerista. O MP vai a juízo com uma ação civil pública para que ele seja impelido a prestar as informações. O consumidor nem comprou o remédio para o mês que vem, mas no remédio que virá deverá vir com as informações, inibindo um futuro comportamento ilícito da empresa. Tutela cautelar. A tutela cautelar é uma tutela não satisfativa. Na tutela cautelar, busca-se reconhecer o direito a uma cautela. A ideia é tornar útil, proveitoso, um provimento jurisdicional que já foi, ou que virá a ser, proferido no próprio processo. João ganhou o processo de Pedro, mas este está liquidando os bens, motivo pelo qual deverá ser obstada esta situação. Isso porque na hora que for executar não irá achar nada. A tutela cautelar visa encontrar proveito no processo principal, ou no bojo do processo. Veja, o demandante não adquiriu o bem do devedor, mas quando for executar a sentença haverá bens para promover a execução. Isso faz com que não seja satisfativa. Como a tutela cautelar exige que haja alguma urgência, parece-nos intuitivo que possa ser concedida no bojo de um processo, através de uma decisão interlocutória, ou mesmo na própria sentença, situação na qual o juiz poderá conceder a tutela cautelar. Perceba que é plenamente possível a acumulação no mesmo processo tanto de uma tutela cautelar quanto de uma tutela satisfativa, até para que a tutela satisfativa venha a ocorrer. Terceira tutelas processuais. No tocante às tutelas processuais, existem as seguintes. Item tutela de evidência definitiva. Item tutela provisória. Item tutela específica. A. Tutela de evidência definitiva. Se a tutela é de evidência, significa que o direito é evidente. Definitiva significa que poderá gerar coisa julgada, não podendo mais suscitar discussões. Veja, tutela de evidência definitiva é a tutela que pode ser imediatamente prestada ou negada, se houver a existência ou a inexistência do direito pleiteado pelo demandante, tornando-se esta tutela definitiva, com a formação de coisa julgada. O CPC traz alguns casos de tutela de evidência definitiva, como a improcedência liminar, o julgamento antecipado total do mérito e o julgamento antecipado parcial do mérito. E, improcedência liminar. O CPC autoriza que o juiz sentencie liminarmente o processo, resolvendo o mérito antes mesmo de citar a parte contrária, desde que a sentença seja de total improcedência. 2. Julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito é uma autorização, dada por lei, para que o magistrado sentencie o processo, seja o julgamento procedente ou improcedente do pedido. Portanto, a sentença do juiz pode se mostrar favorável ou desfavorável ao demandante. Neste caso, é necessário que tenha sido feita a citação do demandando, pois poderá ser desfavorável ao demandado. Quando é que se admite o julgamento antecipado do mérito? O julgamento antecipado do mérito poderá ocorrer quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou seja, a prova carreada nos autos pela petição inicial e pela contestação são suficientes para promover o julgamento do mérito. Ainda é possível o julgamento antecipado do mérito quando ocorrer a revelia. 3. Julgamento antecipado parcial do mérito. O julgamento antecipado parcial do mérito é uma inovação do novo CPC. O art. 356 do NCPC vai estabelecer que o magistrado, quando verificar uma tutela de evidência, diante de uma matéria que não é controvertida entre as partes, controvérsia parcial, estaria autorizado a liminarmente decidir a parcela do mérito. Esta medida do juiz teria como objetivo formar mais rapidamente o título executivo judicial, visto que em relação à parcela incontroversa poderia o credor promover a execução do título em autos apartados. Ex. Summer promove uma ação de cobrança contra João no valor de R$ 100.000. Na contestação, João fala que não deve aquele valor, mas deve apenas R$ 70.000. Em relação à parcela incontroversa, R$ 70.000, não há dúvidas, cindindo-se a causa em relação a R$ 30.000. Portanto, o juiz poderá decidir em relação aos R$ 70.000, podendo inclusive Summer executar o título. Este juízo, com relação aos R$ 70.000, é de cognição exauriente, motivo pelo qual esta decisão interlocutória poderá fazer coisa julgada formal e material. Perceba que neste caso, no julgamento antecipado parcial do mérito, é possível a formação de coisa julgada formal e material. O recurso cabível da decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito é o agravo de instrumento. B. Tutela provisória. O NCPC inova substancialmente no tratamento das tutelas de urgência, eis que cria um gênero, tutela provisória. Barra. Classificação quanto ao momento que foram requeridas. Item tutela provisória antecedente, inicial. São requeridas antes mesmo de se postular a tutela satisfativa, ou então no mesmo momento em que se postulou a tutela satisfativa, pretensão de direito material, situação em que também houve a postulação da tutela provisória, em caráter de urgência. A tutela provisória será pleiteada ao juízo competente para apreciar o mérito daquela tutela principal, satisfativa, a qual será concedida após a cognição da tutela exauriente. O CPC apresenta uma ressalva. Isto é, quando for instaurado um incidente de resolução de demandas repetitivas no tribunal, IRGR, haverá o sobrestamento dos processos sobre aquela idêntica matéria. Se a parte estiver numa situação de sobrestamento, e caso deseje obter uma tutela provisória de urgência, deverá requerer tal medida ao juízo que atua na instância, apesar de estar sobrestado no tribunal. Veja, não será sempre requerida a medida de urgência para o juiz que irá julgar o mérito principal. Pode acontecer de haver uma divergência, ou seja, um será o que irá julgar o incidente e outro será quem irá conceder a tutela provisória, no caso o juízo de uma instância. Item tutela provisória incidental. São requeridas após já ter sido ofertado a petição inicial. Esta tutela provisória incidental é requerida por simples petição, após já ter sido apresentada a petição inicial. Barra, barra. Classificação quanto à sua justificativa. Tanto na tutela provisória de urgência como na de evidência, em ambos os casos se está a tratar de tutela provisória, em sede de cognição sumária, podendo o entendimento ser alterado, a despeito de haver uma tutela provisória de evidência. Veja, não se confunde com a tutela de evidência definitiva. Item tutela provisória de urgência. Aqui há uma tutela baseada na urgência, tanto da pretensão satisfativa quanto da pretensão cautelar. É necessário o fumus boni iuris e o periculum in mora. Item tutela provisória de evidência. A tutela de evidência poderá ser deferida quando a evidência do direito ou da evidência da falta do direito, podendo ser concedida ou não. 3. Tutela provisória de urgência. Distinção entre tutela provisória de urgência antecipada e tutela provisória de urgência cautelar. Na tutela provisória de urgência, há uma tutela provisória cujo fundamento é a urgência da situação. Esta tutela pode ser denominada de antecipada ou de cautelar. Tutela provisória de urgência antecipada, trata-se de uma tutela satisfativa, pois corresponde à satisfação efetiva da pretensão de direito material do demandante. Item tutela provisória de urgência cautelar, trata-se de uma tutela provisória, mas não há efetiva satisfação do direito material. O que há é a tutela no sentido de garantir, ou de tornar útil um provimento jurisdicional futuro. Cautelar significa um instrumento que visa resguardar a satisfação de outro instrumento. Em algumas situações será difícil diferenciar tais situações. Exemplo disso ocorre quando João deve 100 mil a Summer. Summer ajuiza a ação e obtém a penhora sobre bens de João. Summer quer levantar este dinheiro, tendo em vista que ele precisa do dinheiro para continuar as suas atividades empresariais. O juiz aceita o levantamento, sob condição de que haja caução. Summer indica um imóvel. No final do processo, se Summer sair vitorioso, somente a caução deixará de existir, pois ele já estaria no gozo da satisfação do seu próprio direito. Quando for julgamento procedente o pleito, só haveria a necessidade de dar baixa na caução, pois o resto já estaria resolvido. Veja, esta tutela provisória foi antecipada. Por outro lado, caso Summer prove ao juiz que João estaria dilapidando o seu patrimônio para não arcar com os valores de 100 mil reais. Com isso, Summer pede a concessão de cautelar de arresto. Concedendo o juiz a cautelar de arresto, o imóvel de João ficará penhorado. Veja, Summer não obteve o imóvel de João, mas ficou resguardado o bem para fins de eventual procedência do seu pedido, garantindo futuro eventual cumprimento de sentença. Nestes casos, houve uma tutela provisória cautelar. Existem situações em que é difícil analisar se o demandante está pleiteando uma tutela provisória de urgência antecipada, satisfativa, ou de natureza cautelar. A fim de evitar este problema, o novo CPC autoriza a fungibilidade entre as tutelas de urgência, conforme art. 305, parágrafo único do CPC. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar. São requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Item probabilidade do direito, fumus boni iuris. Item perigo do resultado útil do processo, periculum in mora. Item reversibilidade dos efeitos da decisão. Observe que, quando falamos em tutela provisória de evidência, só haveria dois requisitos. Item probabilidade do direito, fumus boni iuris, e item reversibilidade dos efeitos da decisão. Veja, na tutela provisória de evidência é dispensado o periculum in mora, perigo de dano. Risco de dano fabricado, ou periculum in mora fabricado. Por vezes, a tutela provisória é negada, sob o fundamento de que há, no caso, risco de dano fabricado, ou periculum in mora fabricado. Mas o que é risco de dano fabricado, ou periculum in mora fabricado? Aqui há uma situação de risco que foi causada, ou potencializada, pelo interessado na concessão da medida liminar. O sujeito cria o periculum in mora. Ex, sujeito busca uma tutela provisória de urgência em virtude de querer participar de uma licitação ao arrepio das regras constantes do edital. Com isso, o sujeito ingressa com este pedido momentos antes de ocorrer o certame. Ocorre que o sujeito tinha 2 meses para ingressar com a ação, mas resolveu ingressar um dia antes. Quem criou, ou ao menos quem potencializou, o perigo de dano foi o próprio sujeito. Neste caso, haveria periculum in mora fabricado. Rodolfo Hartmann estabelece que no caso de periculum in mora fabricado deve ser negada a antecipação dos efeitos da tutela, pois, do contrário, haveria o fomento da má-fé, sendo o sujeito beneficiado pela própria torpeza. Risco de dano inverso, ou periculum in mora inverso. No caso do risco de dano inverso, o juiz, quando analisa a petição inicial, se depara com a situação de que, se denegar a tutela provisória, o autor ficaria numa situação de risco, mas se conceder, quem ficará exposto a uma situação de risco muito maior é o demandado. Neste caso, o juiz, no caso concreto, deverá ponderar os valores que estão em jogo para chegar a uma situação justa, a fim de concluir se o perigo do autor deveria ser afastado, e portanto concedida a tutela antecipada, ou não, situação na qual o perigo gerado ao réu seria mais gravoso. Irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em alguma situação, a despeito da irreversibilidade dos efeitos da decisão, é possível a concessão da tutela provisória de urgência. Diante de um requerimento liminar, os efeitos da tutela provisória são no sentido da irreversibilidade, situação na qual, via de regra, não seria concedido pelo juiz, pois é necessário, fumus boni iuris, periculum in mora e irreversibilidade dos efeitos da decisão. No entanto, caso se trate de uma demanda da área médica, a fim de que o plano de saúde cubra esse tratamento. Como se sabe, se for concedida a cirurgia no valor de R$ 100.000 em favor da parte em detrimento do plano de saúde, caso haja a reversibilidade da decisão, a parte ré não ressarcirá o plano de saúde, experimentando prejuízo. Trata-se de urna irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, a jurisprudência vem admitindo, ou seja, permite-se que o magistrado realize uma ponderação de valores entre os bens jurídicos, no caso A, vida X prejuízo financeiro. Nestes casos, excepcionais, é possível o deferimento da tutela provisória de urgência, apesar da decisão ganhar contornos de irreversibilidade, através da ponderação de valores. Necessidade de requerimento para concessão das tutelas provisórias de urgência. Para conceder tutela provisória de urgência, é preciso de requerimento. Existe uma divergência doutrinária, no sentido de ser necessário o requerimento da parte para que seja concedida uma tutela de urgência, ou ser desnecessário, podendo o juiz conceder a tutela provisória de urgência de ofício. Prevalece o entendimento de que é possível o juiz conceder a tutela provisória de urgência de ofício. O fundamento para isso é a máxima de que quem pode o mais, que é conceder a tutela definitiva, pode o menos, que é conceder a tutela provisória de urgência. Rodolfo Hartmann chama a atenção para o fato de que o novo CPC, no art. 304, estabelece que se a decisão que concede a tutela provisória de urgência antecipada não for impugnada, esta decisão se estabiliza. Com isso, o processo é extinto sem resolução do mérito. Há autores que sustentam que, no caso de tutela satisfativa, o juiz não poderia conceder a tutela provisória de ofício, pois, supondo que o autor não queira que o feito seja extinto sem resolução do mérito, não pedindo a concessão da tutela provisória, visto que ele sabe que, se o juiz conceder a tutela provisória, e a outra parte não impugnar, a decisão se estabilizará, extinguindo o processo sem resolução do mérito. A doutrina, por esta razão, vai dizer que, neste caso, o juiz não poderia conceder a tutela provisória de ofício, pois poderia estar, inclusive, prejudicando o autor. De qualquer forma, basta que haja um requerimento expresso numa petição, com o objetivo de que seja concedida uma tutela provisória de urgência, a fim de que o magistrado tenha que se manifestar sobre isso. Se não houver esse requerimento, a maioria entende que o juiz poderá conceder de ofício. Havendo esse requerimento, o magistrado deverá se pronunciar no prazo máximo de 60 dias úteis. revogação das tutelas provisórias de urgência. A revogação da decisão que concedeu a tutela provisória é plenamente possível, podendo ocorrer a qualquer momento enquanto o processo estiver pendente de julgamento. Não há qualquer óbice para revogação da tutela provisória antes da sua sentença. Todavia, quando a tutela provisória de urgência antecipada tiver sido concedida, e não houver o recurso por parte do demandado, o processo é extinto sem resolução do mérito. Ou seja, extinto o processo, o juiz não poderá mais revogar esta decisão. Neste caso, a modificação ou a revogação da tutela provisória de urgência, concedida pelo magistrado, não poderá ser feita de ofício pelo juiz. Veja, a revogação, neste caso, somente será possível a revogação da tutela provisória de urgência se uma das partes se valer da propositura de uma nova ação, ou seja, uma demanda específica com esta finalidade, observando o prazo decadencial de 2 anos, previsto no art. 304 do NCPC. Tutela provisória de urgência antecipada no procedimento comum. Em uma situação de urgência, o interessado irá apresentar uma petição inicial, a fim de que o magistrado conceda uma tutela provisória antecipada e determinar a citação do réu. O demandado é citado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Esta audiência somente irá ocorrer se o demandado tiver interposto recursos de agravo de instrumento da decisão que concedeu a tutela provisória. Lembrando que, não havendo impugnação, o processo será extinto sem resolução do mérito, situação na qual a decisão se estabiliza, art. 304. A partir do momento em que o processo é extinto, começa o prazo de 2 anos para qualquer parte vir a juízo para pleitear a alteração, reforma ou a invalidação da decisão da tutela provisória. Esta ação busca revogar a tutela provisória anteriormente concedida. Por isso, será denominada de ação revocatória, devendo ser distribuída por prevenção ao mesmo órgão jurisdicional, e observado o procedimento comum. Após os 2 anos sem a propositura da ação revocatória, a decisão da tutela antecipada vai estabilizar, mas não haverá coisa julgada, visto que a decisão que extinguiu o processo se deu sem resolução do mérito. Tutela provisória de urgência cautelar no procedimento comum. Lembremos que aqui a tutela não é satisfativa. O NCPC eliminou as disposições do processo cautelar autônomo, reconhecendo a possibilidade dessa tutela cautelar prestada no próprio processo principal. A parte interessada elabora uma petição inicial, indicando a IDE, o fundamento dessa LIDE, a narrativa do perigo de dano ou do resultado útil ao processo, já que estamos tratando de urna tutela provisória de urgência, trazendo os requisitos para concessão, periculum in mora, fumus boni iuris e reversibilidade dos efeitos da decisão. Sendo deferida, ou não a tutela de urgência cautelar, o demandado é citado para apresentar a sua resposta. Esta será a sua primeira resposta. O demandado será citado para apresentar resposta no prazo de 5 dias. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor serão presumidamente aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. A partir daí o procedimento passa a ser o comum. Se hipoteticamente é deferida esta tutela provisória de urgência cautelar, que foi requerida pelo demandante, cabe a ele emendar a sua petição inicial, a fim de incluir os fatos e fundamentos relacionados à pretensão de cunho satisfativo, já que a tutela cautelar tem natureza instrumento do instrumento. Nada impede que esses elementos, que fundamentam a pretensão de cunho satisfativo, já estejam na petição inicial apresentada anteriormente, motivo pelo qual se mostra desnecessário promover emenda à petição, art. 308, 1. Concedida a tutela, a emenda deverá ocorrer no prazo de 30 dias. Caso não realize o aditamento da inicial, cessará a eficácia da tutela concedida. Se o aditamento é feito regularmente, as partes são intimadas para a audiência de conciliação e mediação. Não obtida a autocomposição, inicia-se o prazo de 15 dias para o demandado apresentar a sua 2 contestação. Perceba que ao tratarmos de tutela provisória de urgência cautelar, haverá 2 respostas. Item 1 no prazo da tutela cautelar que será de 5 dias. e tem outra para contestar o processo em que há um pleito de cunho satisfativo, e portanto de cognição exauriente, sendo o prazo de 15 dias. 4. Tutela provisória de evidência. O magistrado poderá deferir tutelas provisórias não calcado em situação emergencial, ou seja, poderá deferir tutela provisória sem periculum in mora. No entanto, isto somente ocorrerá quando estiver evidente o direito alegado. A tutela provisória de evidência, por ser provisória, é dada em cognição sumária, razão pela qual é revogável, não sendo definitiva e não fazendo coisa julgada. Quando é que o juiz poderá conceder uma tutela provisória havendo evidência do direito, sem a necessidade de demonstração de uma situação emergencial ou de periculum in mora? São hipóteses em que haverá tutela provisória de evidência. Item manifesto atuar protelatório da parte contrária. A lei traz o exemplo do manifesto atuar protelatório da parte contrária, ou seja, da atitude manifestamente protelatória. Neste caso, a lei permitirá uma tutela antecipada punitiva, nas palavras de Rodolfo Hartmann. Nesta hipótese, o magistrado concederá a tutela provisória de evidência, mesmo sem exigir o periculum in mora, tendo em vista a manifesta atuação protelatória. Item alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ainda, é possível a concessão de tutela provisória de evidência, sem a necessidade de periculum in mora, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente, e já houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Item tratar-se de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Poderá ainda ser concedida a tutela provisória de evidência, quando o pedido for rei persecutório, portanto fundado em coisa, mas que tenha como base uma prova documental do contrato de depósito. Neste caso, será decretada uma ordem de entrega do objeto custodiado, sendo dispensada a comprovação do periculum in mora, mas deve haver a reversibilidade dos efeitos da decisão e o fumus boni iuris. Item petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Também será possível a tutela provisória de evidência quando for instruída com uma prova documental suficiente que prova os fatos constitutivos do direito do autor e o réu não opus uma prova capaz de gerar uma dúvida razoável no juiz. C. Tutela específica. Tutela específica consiste em assegurar ao autor especificamente o que ele quer, o que ele busca, ou seja, aquilo que lhe é de direito. Como o juiz concede exatamente aquilo que o autor tem direito? O juiz faz isso por meio de medidas executivas, as quais buscarão assegurar a tutela específica. Estes meios poderão ser: item subrogação. Na subrogação há uma execução direta, focando diretamente no cumprimento da obrigação. Ex. Obrigação de entrega de coisa. O devedor deve entregar 100 mil. 2 de um piso, mas não entrega. O juiz manda o oficial de juiz ir até o local, recolher lume 2 de piso e manda entregar ao credor. Item coerção. Há uma execução indireta, não garantindo especificamente o cumprimento da obrigação, mas busca influenciar a vontade do devedor. A finalidade da execução indireta é estimular o cumprimento da obrigação pelo executado, sendo típico em obrigações de fazer ou não fazer. Ex. O autor não consegue fazer o sujeito compareça à sua casa para pintar as paredes. No caso, somente este prestador de serviço é o indicado para pintar as paredes. Neste caso, o juiz não pode determinar que qualquer outro preste o serviço, não podendo fazer execução direta, somente cabendo coerção indireta, por meio de multa diária. Cabe atentar que é amplamente fungível os meios executivos, isto é, poderá o juiz adotar ora a subrogação, ora a coerção, a depender do caso concreto.